comercial da União Europeia, tem sido sempre posição de Portugal insistir na primacialidade da rede de PMEs para a União, para a economia europeia. Como sabe, nós somos uns firmes e constantes adversários dessa ideia perigosa de campeões europeus, isto é, de grandes empresas, supostamente as únicas que conseguiriam vencer na competição geoeconómica mundial. Somos adversários firmes dessa ideia perigosa. Pergunta o Sr. Deputado Sérgio Marques sobre o andamento da estratégia europeia para a ultraperiferia. Ela está em curso, como o Sr. próprio deputado o referiu, e foi muito importante o facto de, na reunião do Conselho de Assuntos Gerais de maio passado em Coimbra, as regiões ultraperiféricas terem estado presentes, reunidas com os ministros de Assuntos Europeus da União Europeia, e, portanto, ter ficado claro que nenhuma estratégia de futuro próximo da União Europeia pode ignorar a situação específica das regiões ultraperiféricas. Quer os desafios que o Sr. Deputado bem indicou, quer, se me permite, também as enormes oportunidades e vantagens que ter regiões ultraperiféricas concede à União Europeia, designadamente do ponto de vista da sua projeção atlântica. Pergunta também o Sr. Deputado Nelson Silva. Refere o Sr. Deputado Nelson Silva, e muito bem, gostaria de o cumprimentar por isso e de me associar às suas palavras. Valoriza muito o Sr. Deputado, dizia, o legado do Presidente Jorge Sampaio, e queria lhe responder com toda a clareza. Não só o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo Português garante a continuidade da ação da Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios e o cumprimento da última proposta feita pelo nosso querido Jorge Sampaio, que é o alargamento dessa plataforma também para apoiar estudantes afegãs, como na política externa portuguesa, a iniciativa de criação global de um mecanismo internacional de resposta a situações de emergência no ensino superior é uma prioridade absoluta. Refere-se o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo e também muito bem às questões do Estado de Direito, e eu queria recordar primeiro que a nossa pressão produz resultados. Veja o que se aconteceu recentemente com a correção que várias regiões polacas fizeram àquela ideia peregrina de se declararem regiões livres de LGBTIQ, ninguém percebe o que é isso, de ser regiões livres de LGBTIQ, e a nossa pressão já produziu resultados, tem produzido resultados em relação a outros países, e neste momento estamos justamente a cumprir uma das decisões fundamentais dos líderes europeus do ano passado, que foi examinar cuidadosamente, à luz também dos riscos financeiros colocados por infrações às regras do Estado de Direito, os planos nacionais de recuperação e resiliência de certos Estados-membros. Também aí a presidência portuguesa contribuiu, designadamente desbloqueando os processos relativos ao artigo 7º, que estavam bloqueados antes da nossa presidência. Quanto às questões de fundo, elas são sobretudo três, aquelas a que gostaria de me referir. Em primeiro lugar, a questão da União Europeia para a Defesa e das lições a retirar do Afeganistão. É um debate que nós vamos ter, designadamente no quadro europeu, na discussão sobre a nova bússola estratégica, e no quadro da NATO, na discussão sobre o novo conceito estratégico que há de ser aprovado, espera-se, na Cimeira de Madrid. Portugal, como os seus deputados sabem, porque o Parlamento e o Governo já disseram claramente, é a favor de uma cooperação reforçada na área da defesa, mas não é a favor da criação de exércitos europeus ou de uma europeização de uma política que é, em primeiro lugar, uma política de soberania nacional. Também entendemos que a estrutura de defesa coletiva a que nós pertencemos é a NATO, e é nesse quadro que nós temos que retirar as devidas lições do Afeganistão. A segunda questão, se o Sr. Presidente me dá um pouco de tolerância, refere-se às alterações climáticas. Estou de acordo, como é costume, aliás, com a Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Chega de blá, 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 e, portanto, a Sra. Deputada deve ser a primeira a reconhecer a importância do contributo português com a aprovação da Lei Europeia do Clima, a reforma da Política Agrícola Comum, que vai no sentido da transição verde, e também com a nossa liderança na discussão do pacote das alterações climáticas. Aliás, Portugal é o Estado-membro mais avançado, repito, é o Estado-membro mais avançado no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos da União para 2030. Finalmente...
Peço-lhe para concluir, Sr. Ministro, por favor.
Só uma conclusão, muito obrigado pela paciência, Sr. Presidente, sobre a questão da governação económica, que vários senhores deputados se referiram, e é crucial. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que uma das conclusões fundamentais da Cimeira Social do Porto é a próxima integração de indicadores sociais no semestre europeu. A governação económica também tem que medir o nosso desempenho na área social. E em segundo lugar, nós vamos ter que ter novas regras, evidentemente que estamos à espera da constituição do governo alemão, do programa da presidência francesa, mas é muito importante que a disciplina orçamental, que é importante, que é decisiva, seja uma disciplina orçamental que permita estimular o crescimento económico e do emprego e não o trabalho. De troika, já estamos cheios. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de entrarmos no terceiro ponto da nossa agenda, quero relembrar que há eleições que se estão a realizar no Senado para juízes do Tribunal Constitucional, membros do Conselho Superior de Informações, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas que ainda não exerceram o seu direito ao voto para o fazerem assim que possível. Vamos então entrar no terceiro ponto, projeto de lei 600. Senhor deputado, faz favor. Senhor deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra para que efeito.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, eu peço a palavra apenas para garantir que fica registada em ata a minha presença neste plenário, uma vez que por duas vezes no mês de setembro o sistema informático falhou a verificação
da minha
presença.
Muito obrigado, fica já registado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado.
Tem a palavra para abrir este debate sobre contracorrente entre os contribuintes e o Estado, a senhora deputada Cília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de começar esta apresentação deste projeto do CDS com um anúncio. O anúncio da conta corrente e da criação da conta corrente entre Estado e contribuintes. E este anúncio que trago aqui hoje é de 18 de maio de 2016. E diz assim: Governo lança conta corrente entre Estado e contribuintes. A medida constava do Simplex de 2016 e seria apresentado e foi na quinta 19. O objetivo era simples e diria eu da mais elementar justiça. É consagrar um princípio básico. Quando o Estado está a dever a um cidadão, ele pode usar esse crédito para pagar os seus tributos fiscais e para pagar ao Estado. Por outras palavras, um Estado que está a dever e paga tarde não pode vir exigir o cumprimento a um contribuinte. Na altura, o Governo dizia que a compensação já existia com créditos tributários, o que é verdade do ponto de vista do que está escrito na lei, embora na maior parte dos casos seja impossível, porque essa possibilidade é sistematicamente obstaculizada quando é do interesse do contribuinte. Mas dizia então o Governo, em maio de 2016, que queria ir mais longe e alargar a compensação a vários serviços do Estado Central. Ou seja, aplicar a mesma lógica a empresas fornecedoras do Estado que tenham quantias a receber de entidades públicas, como hospitais, escolas ou tribunais. Dizia-se na altura, isto vai ser uma implementação faseada, arranca no primeiro trimestre de 2017. Senhoras e senhores deputados, desde este anúncio passaram aproximadamente 5 anos, 4 meses e 12 dias. No total, quase 2 mil dias. E não aconteceu nada. Há quase um ano, o CDS perguntava ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, então, onde é que está a conta corrente entre Estado e contribuintes? E o Sr. Secretário de Estado dizia, realmente, é preciso andar mais depressa. Bom, mais devagar é que eu não estou a ver como é que era possível fazer-se, porque não fazer nada durante 5 anos, realmente é preciso ir mais depressa. Eu diria, é preciso ir a algum lado, seja ele qual fosse. De facto, a única coisa que anda depressa com o governo do Partido Socialista são os anúncios, porque esta medida é do tempo em que se anunciava que as vacas tinham asas. E agora, passados 5 anos, ainda não aconteceu. O CDS traz este projeto para que, finalmente, esta medida deixe de ser um anúncio e passe a ser uma realidade. Temos abertura para todas as melhorias e todas as modificações que a possam fazer sair, finalmente, do papel. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é sabido que a Iniciativa Liberal é favorável à criação da conta corrente entre contribuintes e Estado que o CDS hoje traz em boa hora a debate. Fizemos esta proposta, aliás, já em julho de 2020 e de novo no Orçamento de Estado para 2021. Porque o Estado tem, de facto, de ser uma pessoa de bem, não é aceitável que quando o Estado deve dinheiro a um contribuinte, este não possa pedir o encontro de contas. Ou então, há os que querem que uma pessoa se endivide, se calhar, para pagar um IMI quando tem IRS para receber. Também não é aceitável que uma empresa a quem o Estado tenha pagamentos em atrasos há meses se veja impedida de aceder, por exemplo, a concursos públicos quando é o atraso desse mesmo Estado que a impede de ter as suas contas em dia. A conta corrente é fácil de implementar, simplifica a vida das pessoas e agiliza a atuação legal e administrativa do Estado. Reduz as interações entre a autoridade tributária ou a segurança social e reduz os níveis de litigância e restabelece a confiança na relação entre contribuintes e Estado. E, sobretudo, não provoca problemas de tesouraria desnecessários e injustos a famílias e empresas. Numa sociedade que põe as pessoas à frente do Estado, quando este nos deve dinheiro, não podemos ficar sujeitos à senha persecutória do Estado. Mas antes devemos poder usar os créditos que temos sobre esse Estado para ter as contas em dia. Numa sociedade que põe as pessoas à frente do Estado, isto devia ser óbvio para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN, como partido progressista que é, diverge muitas vezes do CDS-PP. Mas há alguns temas em que conseguimos fazer pontes, que é, por exemplo, o da transparência no relacionamento dos cidadãos com as entidades públicas, em especial com a autoridade tributária. Em diversos momentos, essa convergência tem sido patente, como foi o caso, há apenas alguns meses, das medidas de transparência ao nível das taxas de nível estadual e de nível autárquico que o PAN aqui propôs e relativamente às quais o CDS-PP votou a favor. É nessa linha que surge a proposta que o CDS-PP aqui nos traz e que por isso votaremos a favor. Trata-se de uma ideia simples, criar uma conta corrente entre os contribuintes, sejam eles cidadãos ou as empresas, com a segurança social, com a autoridade tributária e com outras entidades públicas. De forma a que os valores de reembolso ou a pagar aos contribuintes sejam reconhecidos como créditos a favor das obrigações do sujeito passivo perante essas entidades públicas, o que permitiria aos contribuintes liquidar as suas obrigações por via de um encontro de contas. Para além de trazer uma óbvia lógica de equilíbrio contributivo e de transparência e de criar pilares para o estabelecimento de uma relação de confiança do Estado com o contribuinte, esta medida traz consigo uma forma eficiente de combate ao problema crónico de pagamentos em atraso do setor público no nosso país, que só no mês de agosto ascendia a mais de 623 milhões de euros. A juntar a isto, há ainda um potencial efeito positivo na economia com a dinamização da contratação pública por via de um aumento de concorrentes em concursos públicos, já que hoje verificamos a situação anacrónica de empresas que não podem concorrer a concursos públicos por terem dívidas ao Estado, mas que ao mesmo tempo têm a ver um conjunto de pagamentos de parte do Estado, muitas vezes superiores aos valores em dívida e pelos quais têm de esperar anos a fio. Esta é uma medida de elementar bom senso. No entanto, mesmo que a mesma não seja agora aprovada, entendemos que o próximo Orçamento do Estado pode ser a sede adequada para a consagração desta importante medida de transparência fiscal e cá estaremos para a propor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sublinhar que consideramos perfeitamente inaceitável que o Estado exija ao cidadão aquilo que não exige a si próprio. Esta medida é de mais elementar bom senso e é inaceitável